E hoje, na nossa série de entrevistas com os secretários municipais, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o secretário municipal de Educação, Fernando Brambila. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação a gente vir conversar um pouco com você, com os ouvintes, trazer informações aí para a comunidade da nova gestão que está à frente do município de Maringá.
E, secretário, para a gente começar a entrevista, queria perguntar para o senhor como que foram esses primeiros dias? Como que o senhor encontrou a secretaria? Quais foram essas primeiras ações?
Olha, ainda estamos fazendo o levantamento da real situação. A Secretaria de Educação é a maior pasta do município. É uma pasta complexa, são quase 6 mil servidores, em torno de 38, 40 mil alunos em toda a nossa rede municipal. E a questão estrutura dos nossos prédios, tanto a parte administrativa, a sede, as subsedes, são alguns prédios do município, outros são locados, mas são prédios muito bons, né, que acolhem a nossa estrutura, que a gente faça um bom trabalho. E aí nós temos a questão estrutural das nossas unidades educacionais, que são 117. É uma rede grande, né, de escolas e CMEs que o município possui, e nós estamos buscando levantar toda a questão estrutural que se encontra. Mas é como uma casa. Todo ano a gente tem que fazer as melhoras, as reformas pontuais e necessárias. São problemas de infiltração, vazamento, enfim, diversos problemas estruturais que nós estamos levantando com a nossa equipe, com a nossa diretoria de infraestrutura, com o apoio do setor de engenharia, para que a gente possa planilhar, fazer os projetos que forem necessários, e a gente dá sequência nessas reformas, nessas melhoras, que não pode ficar sem.
Uhum. E, secretário, essa semana a gente teve a situação dos pais que ficaram na fila, né, por causa das vagas na fila de espera na rede municipal de ensino. E secretário, qual que é a real situação? São quantas crianças hoje na fila? O que, que o município vai fazer para suprir toda essa demanda?
Olha, nós temos tanto a questão dos CMEs quanto das escolas municipais. Uhum. Nós abrimos, né, no período do dia 21 ao dia 24 de janeiro, né, a possibilidade para que os pais e os responsáveis eles possam procurar a unidade educacional de maior interesse, geralmente é o mais próximo aonde mora, alguns próximos ao seu trabalho, para que lá eles fizessem o seu cadastro e estivessem na nossa lista de reserva. Porque as matrículas elas aconteceram no final de 2024. Agora, é claro, é uma oportunidade agora dos pais que buscam uma vaga no ensino integral. É a oportunidade daquelas novas famílias que vêm das cidades vizinhas a Maringá e aí tem que matricular o seu filho, seja no CMEI ou seja na escola. Então, essa também é a oportunidade para que a gente tenha esse cadastro. E também a oportunidade dos pais que buscam uma segunda opção, né, de estar com o filho já matriculado no ano passado, numa determinada unidade escolar ou num CMEI, mas gostaria que fosse para outro. Então, a gente precisa ter essa lista. E nós tivemos no primeiro dia, né, um gargalo muito grande, que infelizmente nós ainda não estamos com o nosso sistema de gestão escolar, que a prefeitura já contratou, está em fase final, possivelmente até meados da semana que vem, quarta, quinta-feira, deve estar liberado. Então, infelizmente, essa inscrição da lista de reserva teve que acontecer presencialmente. Aí, no primeiro dia, na madrugada, do dia 20 para o dia 21, em algumas unidades pontuais, nós tivemos uma fila de pais e familiares. Já ontem à noite, eu acompanhei de perto, conversei com os responsáveis das diversas unidades escolares, somando as 53 unidades, as escolas municipais, nós não chegamos a 20 famílias que procuraram. Realmente foi um dia específico, que é o primeiro dia onde o gargalo ele é grande.
Uhum. E, secretário, qual que é a situação, né? O que os pais podem fazer? Porque os pais, às vezes, procuram um CMEI, uma escola próximo do trabalho, que seria melhor do que próximo de casa. Como que funciona essa distribuição? E qual que é a orientação para os pais e responsáveis em relação às vagas na rede municipal?
Letícia, é muito importante, né, teu questionamento, a tua pergunta, e até que a gente sempre possa explicar para a comunidade como é que funciona. A gente não pode confundir que o município é obrigado a garantir é a vaga. Então, nós temos que garantir a vaga ao aluno, mas não o local da vaga. Agora, é claro, através do georreferenciamento, né, a gente procura que o aluno estude na escola ou no CMEI mais próximo de onde o pai mora ou de onde trabalha. Não tendo a vaga nessa localidade, de preferência da família, em outra um pouco mais próxima, é que a gente faz o direcionamento. Então, esse é sempre o problema que a gente tem da escolha. Que, na realidade, a gente tem que garantir a vaga, primeiramente, e não o local. Agora, a gente tendo a vaga no local que a família gostaria, a gente resolve e não fica transtorno. E a gente sabe que não é fácil você buscar acolher aí, né, a matrícula para quase 40 mil alunos.
E hoje, qual que é a realidade de crianças em fila de espera?
Olha, na fila de espera do CMEIs, na realidade é importante, com esse trabalho do dia 21 ao dia 24 de janeiro, que termina o período, né, da inscrição para o cadastro, nós vamos ter o número real exato a partir da semana que vem, porque nós estamos ainda nessa fase de novas inscrições. Mas hoje a gente teria em torno no CMEIs uma fila de espera de 842, 850 alunos. Já para o Fundum, ensino fundamental, a lista ela é zerada na virada do ano. Isso até é uma política pública que eu toquei no assunto com a equipe essa semana, para que a gente discuta melhor, para que a gente avalie, não só com a nossa equipe, mas também com o Conselho Municipal de Educação, com os outros órgãos da sociedade, para que a gente possa avaliar. Virada de 2025 para 2026, nós vamos zerar a lista, né, de matrículas para o outro ano. Então a gente tem que estudar. Então, para o CMEIs, a gente tem em torno de 850 crianças. Para já o Fundum, nós só vamos saber a partir de segunda-feira, quando termina, dia 24 agora, o prazo para as inscrições da lista de reserva.
Entendi.
Nós temos vagas, né, em toda a rede para o Fundum. Para o Fundum. Porém, nós vamos saber quantos alunos nós vamos redistribuir só a partir de segunda, porque é no dia 24 que termina esse prazo.
Entendi. E, secretário, em relação ainda a esse assunto das vagas na rede municipal de ensino, vai ter a compra de vagas em creche? Continua? Como que funciona?
Continua esse projeto. Né? O prefeito Silvio tem um olhar muito cuidadoso sobre isso. Já aconteceu a licitação, foi homologada e adjudicada agora, no início do ano. Já estamos na fase final da assinatura do contrato. Eram 29 escolas particulares que nos atendiam, em torno de 3.500 vagas. Agora nós fomos para 35 escolas, indo para 4 mil vagas compradas a escolas particulares.
E, secretário, em relação a esse assunto ainda das escolas, tem previsão de construção de escolas? O senhor falou desse mapeamento, dos reparos que precisam ser feitos. Quais são os projetos nessa área?
Olha, nós estamos levantando. E até para que a gente possa ter um norte, né? Tudo vai partido a partir do final do dia 24, quando terminar essas matrículas, e a gente vê o que ficou sem ser atendido ou não. Então, construção de novas escolas ainda nós estamos estudando. Nós temos no decorrer do ano agora, de 2025, a entrega de algumas obras, né, de unidades, tanto CMEIs quanto escolas municipais, algumas em reformas, outras em reformas e ampliações, e outras que são construções novas. Aí talvez, não sei se você me perguntaria, mas eu adianto a informação porque é importante, com a entrega dessas novas reformas com ampliações e construções, estima-se que a gente vai poder acolher em torno de 700 novas crianças. Aí se vier a pergunta um pouco mais detalhada, mas é para o CMEI, são para as escolas, para o ensino pro período integral, aí vai depender da lista de reserva que nós temos, da necessidade da comunidade, para que a gente possa remanejar.
Então tem essa necessidade maior do período integral? Houve uma busca muito maior pelo
período
integral?
Período integral sempre vai ter, e esse foi o gargalo, inclusive, da fila. Porque hoje, na educação infantil, os nossos CMEIs, é onde estão as crianças no período integral. E quando elas entram para o primeiro ano do ensino fundamental, e do município de Maringá, nós temos 53 escolas, e 40, é um número muito considerável, já tem o ensino integral, porém as demais não têm. E aí a gente não consegue, né, absorver todas as crianças que saem do período integral, do CMEIs, para a educação, para o ensino fundamental, para o primeiro ano, que é o gargalo nosso. Então, por isso que, a partir desse ano, com esse cadastro de reserva, com a entrega dessas obras, a gente vai poder começar a estudar e avaliar qual é a saída para que a gente possa acolher esses pais, essas crianças que gostariam de estar no ensino integral já a partir do primeiro ano.
Tá certo. Secretário, em relação aos kits escolares, né? No ano passado foi aberta uma licitação, pouco mais de 38 milhões para esses kits escolares, foi suspensa essa licitação. Vai ser entregue até o dia 6 de fevereiro para os alunos? Como que está?
É outro compromisso, né, do prefeito, a preocupação, a cobrança sobre nós, para que a gente agilize o quanto antes. Essa licitação, ela era já para ter acontecido o ano passado, principalmente quando a gente fala na educação, né, que o início do ano letivo já são os primeiros dias de fevereiro, então, e uma licitação, ela tem um prazo para acontecer. A gente levanta as necessidades, fazemos toda a parte burocrática, a parte jurídica, vai para a licitação, volta, assina contrato, faz o pedido para o fornecedor, e aí até que ele tem um prazo para entregar. Então, é uma licitação que ela tem que acontecer 5 meses, dependendo, 6 meses antes. E o ano passado ela não aconteceu. Foi publicado edital, depois foi revogado, voltou para adequações, houve algumas impugnações de especificações técnicas de alguns produtos. Foram corrigidos essas impugnações, essas especificações, aliás, mas chegou no final do ano, não foi publicado. Nós assumimos a gestão, identificamos, conferimos as especificações dos materiais, estamos inclusive terminando agora, para que já seja publicado ainda essa semana, no mais tardar, no início da semana que vem. Então, nós estamos correndo. Foi feito, tinha uma reserva técnica da gestão anterior, né, de materiais escolares, onde foi juntado todos os materiais, nós abrimos os kits e nós estamos separando, para que no início do ano, as nossas crianças, os nossos alunos, eles possam ter um início do ano letivo com a quantidade mínima necessária para o início das aulas, para que nós não tenhamos os alunos sem os materiais escolares. Então, essa é uma realidade, né? É importante a gente informar a sociedade, né, que a licitação que era para ter acontecido, infelizmente não aconteceu, nós estamos dando sequência aos trabalhos, e para que isso aconteça já nos próximos dias, então nós vamos iniciar o ano letivo com esse desmonte do kit completo, para que a gente faça kits menores, para que a gente atenda toda a nossa rede municipal. E a nova licitação já está dando sequência. E estamos estudando junto à Secretaria de Logística e à PROJ, a Procuradoria Geral Jurídica do município, sendo necessário até uma compra, talvez emergencial, ou uma modalidade que é a carona, né? A gente aderir a uma ata de um outro município que já tem uma licitação feita e a gente comprar, aí é lógico, aqueles materiais especificados naquela ata.
Uhum. E o que vai vir nesse kit? Né? O que vai compor esse kit escolar com essa redução, né, mínima dos materiais?
Olha, nós estamos... esse kit mínimo, nós estamos fazendo o desmonte daquilo que nós temos de reserva técnica da gestão anterior. Ali nós vamos ter lápis, borracha, caneta, régua, tesoura, apontador, os itens necessários mínimos, realmente para que os nossos alunos comecem um ano letivo sem nenhum prejuízo.
Uhum. Em relação aos uniformes, entra nesse kit?
Não. Os uniformes foram licitados, né, uma licitação diferente, nova, são vários itens que compõem, também aconteceu o ano passado, esse nós estamos já com uma solução muito adiantada. Nós tivemos problemas em um item só, que é a camiseta, onde o vencedor, né, ele entregou a sua peça piloto, porém ela foi reprovada na qualidade pela equipe da prefeitura que faz análise dos materiais. Nós convocamos o segundo colocado, ele já entregou a peça piloto, ela está em análise para sair o parecer final e nós pedimos. Então, a camiseta, a nova camiseta, ela teremos sim um atraso. Os demais itens, não. Porém, também é importante a gente dizer que nós temos uma reserva técnica, certo? Para que os novos alunos que vão adentrar a rede, eles recebam esse uniforme. E os alunos que já estão na rede municipal, que vai talvez do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro, eles já têm esse uniforme, então eles começam um ano com esses uniformes e a gente, finalizando e recebendo, todos os alunos da rede municipal receberão também os uniformes.
Tem uma previsão para recebimento desses uniformes?
Olha, eu não tenho essa informação específica agora, mas, como eu falei, diferentemente do material do kit escolar, esse sim, que vai acontecer o novo contrato já pós início do ano letivo, o uniforme não, está mais adiantado. Uma situação um pouco mais tranquila, né? Mas especificamente no item camisetas.
Uhum. Tá certo. E, secretário, a Secretaria de Educação tem uma grande parcela do orçamento, são muitas licitações, a gente acompanha, muitas às vezes acabam realmente sendo impugnadas, né, suspensas. A gente viu muito na gestão passada licitação sobre kit robótica, esses projetos diferentes. Quais são os projetos para a Secretaria neste ano, né? Tem projetos diferentes? Onde vai o orçamento da Secretaria para esse ano?
Olha, a educação, ela é o... Por mais que a Constituição diga que 25% é o índice mínimo de investimento, nós somos o segundo orçamento. Nós temos um orçamento de aproximadamente 639 milhões, ficando à nossa frente a saúde. É um orçamento grande, 50% desse orçamento ele compõe folha de pagamento. Os demais, eles são estruturados em diversas ações. E nós estamos com a nossa equipe, como eu falei, né, nós assumimos, agora estamos no meio da terceira semana, né, entrou com a equipe inicial de trabalho, eu, secretário, as nossas 5 diretorias dentro da Secretaria de Educação e os nossos 15 gerentes. E é uma equipe, inicialmente nós começamos pequenos, porque cada gerente tem toda a sua assessoria pedagógica, temos os seus formadores, que são compostos por professores da rede. E os nossos professores estão de férias ainda, então nós fechamos a nossa equipe, nós convidamos essas pessoas e elas voltaram ao trabalho agora, segunda-feira. Então, nós estamos finalizando ainda todo o levantamento. O que que a prefeitura possui, por exemplo, em todo o almoxerifado? Claro, aquilo relacionado à Secretaria de Educação. O que que nós temos de equipamentos de informática? O que que nós temos de robótica já à disposição? Temos, inclusive, uma parceria de um projeto com a UEM, que eu tomei conhecimento, recebi o pessoal essa semana na SEDUC. Então, nós estamos ainda levantando toda a situação. O que que o município tem? Nós temos o plano de governo do prefeito em diversas áreas, e aí falando da minha, da educação, e essa questão de tecnologia, de sustentabilidade, de robótica, né? É uma fala constante, preocupante do prefeito, né? Ele tem esse anseio para que a gente entregue o melhor para a comunidade. Então nós vamos finalizar esse levantamento, vamos sentar com o prefeito, eu e minha equipe, e entender qual é o direcionamento inicial que ele quer que a gente dê à secretaria. Nós vamos levar também, pós todo o levantamento que nós estamos finalizando, para sugerir ao prefeito. E a gente tomar a decisão e começar a executar. É uma secretaria muito grande. Uhum. Né? A maior secretaria do município são quase 6 mil funcionários. Sim. E as cobranças, ela vêm do tamanho da secretaria.
Do tamanho da secretaria, é um desafio. Secretário, eu tenho perguntado, né, aos secretários aqui na nossa série de entrevistas, como que é a divisão mesmo da secretaria, né? A gestão, o senhor falou de todas essas gerências, como que funciona na educação?
Olha, nós temos o secretário. Abaixo do secretário, eu tenho ali duas assessorias, uma assessoria executiva e uma assessoria de gabinete. Temos a nossa superintendente, que ela tem uma função como se fosse um chefe de gabinete do prefeito. Isso falando do organograma. Uhum. Aí, abaixo da superintendente, nós temos 5 diretorias. A diretoria de ensino, correto? Que quando a gente fala em educação, e aí eu até digo, na minha visão de ex-prefeito, né, fui ex-prefeito de Santa Fé por 4 mandatos, e a visão da comunidade, quando você fala em educação, a gente só pensa em material escolar, uniforme, o kit do material, mas por trás da Secretaria de Educação, dessa questão do ensino, é como as demais secretarias. É uma gestão integral de muitos assuntos. Então, a gente tem a diretoria de ensino, nós temos a diretoria administrativa, que cuida da parte de compras, de licitações, de contratações, da gestão da merenda escolar, do transporte escolar, está dentro da diretoria administrativa. Aí nós temos a diretoria de inovação educacional, que ali dentro está a parte de robótica, a da informática, tecnologia de informação e projetos inovadores. Depois nós temos a diretoria de infraestrutura, né, o que o próprio nome já é autoexplicativo. Nós cuidamos da parte de construções, de reformas, de manutenções, questão de predial, é essa área. Depois nós temos ainda a diretoria de gestão de pessoal, onde ali dentro a gente cuida da parte de documentação das escolas, não só as escolas públicas, mas também as escolas particulares. É dentro dessa diretoria de gestão, nós temos o compra de vagas. Então, nós falamos agora há pouco, dessas eram 29 escolas, agora são 35 escolas que o município comprou 4 mil vagas. Nós temos ainda dentro a questão da diretoria de gestão a parte do nosso RH, como se fosse um RH próprio dentro da nossa secretaria. Então, é diretoria de gestão, diretoria de infraestrutura, diretoria de ensino.
Projetos inovadores?
Que você... esse é dentro da diretoria de inovação educacional. E nós temos a diretoria de ensino, inovação, infraestrutura. São as cinco diretorias nossas. Está faltando eu te falar de uma diretoria, a diretoria de administração, a diretoria administrativa, que é o Paulo. Então são cinco diretorias. E abaixo dessas cinco diretorias nós temos 15 gerentes. Gerente de ensino fundamental, gerente do EJA, gerente do AGE, gerente financeiro, gerente administrativo, gerente de infraestrutura, gerente de transporte escolar, gerente de merenda. São 15 diretorias. Então é uma estrutura grande realmente dentro da Secretaria de Educação.
Uhum.
Então a gente tem que procurar fazer uma gestão integrada entre as nossas diretorias, entre as nossas gerências e entre esses 22 cargos.
Muito trabalho, né, secretário? E o senhor estava nos explicando em relação a todo esse trabalho de gestão. Para o início, então, do ano letivo, os pais podem ficar despreocupados?
Sobre?
Uniformes, vagas...
Essa é a informação que a gente tem que trazer à comunidade. Kids. A questão das vagas, né, nós vamos acolher. O município é obrigado a acolher. Nós temos que ter a vaga a partir dos 4 anos de idade. Então, a criança que está no CMEI, com 4, 5 anos, o município tem que acolher. E no ensino fundamental, o Fundium, também. Então, nós atenderemos todas as nossas crianças. Questão dos uniformes, as crianças que entrarem na rede não estarão sem os uniformes. E tendo, possivelmente, como eu falei, porque houve impugnação do edital, impugnação entre os participantes, reprova das peças piloto, infelizmente acabou atrasando, nós podemos ter um atraso pequeno no uniforme escolar. E no kit do material escolar, para que a gente inicie o ano letivo, nós desmontamos o kit completo da reserva técnica do ano passado, para que a gente possa compor um kit menor e que os alunos iniciem o ano letivo sem a falta do material. Porém, diferente daquilo que o prefeito Silvio ele quer entregar à comunidade, para a nossa comunidade escolar. Com a nova licitação, nós vamos implementar logo que assine o novo contrato.
Tá certo. Secretário, mais alguma informação, orientação aos pais dos alunos responsáveis sobre o trabalho da secretaria?
Olha, eu acho que a demanda do momento foi essa questão de vagas para o período integral. Né? Foi uma determinação do prefeito, para que nas próximas vezes da matrícula não tenha mais essa fila, e realmente não vai ter, porque o sistema a gente coloca ele em uso já a partir do final da semana que vem. Como eu falei, infelizmente não ficou pronto antes, porque nós adquirimos um sistema de gestão. E nós fizemos primeiramente uma integração do sistema com o SERI, que é do Estado. Depois foi feita uma migração de todas as informações. E para que isso funcione, nós temos que utilizar, até uma determinação, foi um aceite que a gente teve que ter do núcleo, da Secretaria Estadual também de Educação, de um IP fixo deles. Então, agora, a partir desse momento, e essa semana, amanhã, quinta, temos o treinamento do sistema pelos servidores da SEDUC. Na sexta, nós temos o treinamento do sistema pelos representantes das escolas particulares, onde teve a compra de vaga. Então, a gente começa a utilizar a partir da semana que vem e... A partir das próximas matrículas, não haverá fila presencial. As matrículas acontecerão online, onde o pai, o responsável, pode fazer pelo celular, pode fazer pelo seu computador, da sua casa. Agora, é claro, nós sabemos que nós vamos encontrar pessoas que terão dificuldades de manusear o sistema, mas nós vamos também ficar à disposição para que recebam de uma maneira presencial daqueles que assim tiverem essa necessidade.
Tá certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista, por todas essas explicações. Uma ótima tarde para o senhor.
Obrigado pela oportunidade, Letícia. Obrigado aos ouvintes. E a gente continua aberto para novas oportunidades, para as novas entrevistas, para que a gente possa levar tudo aquilo que acontece dentro da prefeitura para a nossa comunidade.
Obrigada, secretário. Nós conversamos com o secretário municipal de Educação, Fernando Brambila, na nossa série de entrevistas com os secretários municipais.